que a prevenção salva vidas, né? Então, a gente vem falando sobre essa campanha já nos nossos meios de comunicação, né? Hoje, dia 29 de agosto, é o dia de combate ao fumo, né? A PECAM alerta para esse diagnóstico, né, do câncer de pulmão. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pulmão é o segundo mais frequente no sul do país. Estudos mostram que apenas em 2020 são esperados quase 18 mil novos casos. Olha só o número, né, que realmente nos impacta esse número, né? 18 mil novos casos. Mas não é só o câncer de pulmão, né? Além disso, há outros tipos de câncer, né, relacionado ao tabagismo. Então, o trabalho da PECAM, a gente sempre focou muito no trabalho da prevenção. A gente sempre fazia muitas palestras, que nesse momento não estamos fazendo, né? Mas a gente trabalha muito a prevenção do câncer. Então, o que, que a gente vem trazer, principalmente, além, claro, do depoimento das meninas, mas é pedir para o pessoal se cuidar mais, né? Evite a exposição a fatores de risco, né? Previna-se, visite o seu médico regularmente, faça seu exame, fique atento à sua saúde, né? Isso que a gente está trabalhando na prevenção. Então, muito importante a gente estar atento, tentar, né? Como nós estávamos falando antes, né, Flávio? O cigarro, olha só, o segundo lugar, né, no câncer, e não só no câncer de pulmão. Nós estávamos fazendo com a psicóloga, com a Carol, lá na PECAM, para a gente ter desse quantos casos nós temos, câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de língua, enfim. E a gente estava olhando, há 3 anos para cá, nós somamos quantas pessoas nós tínhamos, olha só, 3 anos. Nós estamos hoje com 38 casos que a gente está atendendo, câncer de pulmão, câncer de língua, 8 casos, câncer de garganta, 12 casos. E a maioria fumantes, né? A grande maioria fumantes. Então, realmente, 18 mil novos casos.
É muita coisa.
É, né? Muita coisa.
E até por falar sobre esse assunto, né, naturalmente cada experiência é muito bem-vinda. Márcia, fala um pouco para a gente como você recebeu o diagnóstico, que tipo de câncer você tratou ou está tratando.
Eu recebi o diagnóstico em 2017, me tratei em 2018 e continuo fazendo uso de químio via oral. Uhum. Eu tive câncer de mama. Só que tive a sorte que eu descobri bem no início. Então, eu sempre falo que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? As mulheres têm que se prevenir, têm que fazer exames regular, têm que se cuidar, porque a prevenção é o principal.
Você ainda está em tratamento, né?
Isso, eu faço uso de quimioterapia via oral, um comprimido por dia. É por 5 anos e faço acompanhamento em Passo Fundo, né?
Uhum. Você tem que ir ao médico de quanto em quanto tempo?
A cada 3 meses eu estou indo ao médico.
A cada 3 meses?
Isso.
E está caminhando bem, tudo tranquilo?
Nossa, bem tranquilo. Minha história eu acho muito boa, porque quando eu recebi o diagnóstico, tu fica meio perdido, não sabe muito. Depois tu diz, bah, nossa, é câncer, tu fica meio assustado. Mas não, tem tratamento, evoluiu muito a medicina. De 10, 15 anos para cá, os tratamentos estão muito bons. A chance de cura é grande.
Você,
né,
passou por cirurgia também?
Passei por cirurgia, sim. Então, não precisa as pessoas se apavorarem e achar que é o fim. Uhum. Porque tem tratamento e a gente consegue, com a graça de Deus, dos amigos, né, da PECAM, dos familiares, né, a gente consegue passar por isso e seguir em frente, conseguir trabalhar. Então, sou uma pessoa bem agradecida.
Já está trabalhando também?
Já. Eu fiquei só 2 meses e 5 dias em casa e já voltei. Era para ficar 6 meses, né? Uhum. Em casa. Graças a Deus, eu fiquei bem pouquinho, porque eu gosto muito. Eu trabalho na área de saúde, trabalho lá no posto de Capão Bonito do Sul, sou técnica de enfermagem.
Você é técnica também?
Isso,
né? Técnica. Cuida das pessoas também.
Cuido. E adoro estar lá dentro, né? Então, para mim, foi muito ruim ter que parar de trabalhar. Mas, graças a Deus, eu pude voltar rápido para o convívio dos meus colegas.
E nessa pessoas. Época de pandemia, você está afastada em função de ser uma pessoa de risco? Como é que está?
Não, não estou afastada, porque a gente está fazendo uso de todos os EPIs, né? A gente procura tomar todos os cuidados para não se expor, nenhum profissional da saúde, a gente recebeu todo o treinamento e todo o material para não se expor. Então, tenho uma boa saúde, tenho uma boa imunidade, graças a Deus, tenho fé em Deus e estou conseguindo passar tranquilo.
Maravilha, né? E a Maristela, conta para a gente um pouco da tua história, então.
Também. Eu recebi o diagnóstico em 2017 e comecei a tratar em 2018. Assim, quando eu descobri, foi um baque, né? Mas, digo, não, vamos em frente. Daí fiz a mamografia, porque sem a mamografia não tinha como diagnosticar, né? Que ele estava num lugar bem escondido. Então, só com a mamografia que ele poderia. Daí, o médico pediu ultrassom, foi confirmado. Aí, já fui para oncologia, né? Aí, ela já pediu a mastologista, né? Para fazer que teria que fazer a cirurgia. Aí, eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia. Quando voltei lá para começar as químio, ela me deu a notícia que tinha que fazer mais uma cirurgia no mesmo local. Tudo bem, né? Vamos em frente. Aí fiz mais aquela cirurgia e comecei as químio. Aí isso foi em maio do ano passado. Quando foi em julho daquele mesmo ano, a químio me fez mal. Ela me deu reações no pulmão. Aí fiquei no hospital, bem ruim mesmo, né? Aí tivemos que mudar o tratamento. Aí ela colocou outra químio, né? Mais fraca, vamos dizer, mas que combatesse. Aí, como era para fazer as radioterapia e a químio oral, quando terminasse as químio, né? Aí veio antes, foi para as rádio, fui fazer as rádio. Quando eu comecei a fazer as rádio, me atracou a vesícula. Tive que tirar a vesícula. Tá, tudo bem, vamos em frente, né? Quando voltei, terminei as rádio e continuei as químio oral e injetada, né? Tá. Aí, quando foi agora em abril desse ano, eu fui lá para fazer a última químio, né? Muito feliz, digo, bah, vai ser a última químio. Só que a doutora tinha me pedido um ultrassom antes, tá? Fui lá, tudo bem faceira, né? A doutora daí diz, não, é a última químio, tal, daí tu vai ficar, né, tomando. Quando ela olha o ultrassom, infelizmente, tu tem que fazer outra cirurgia. Nossa, desabou, né?
Mas depois de tudo isso, ainda mais.
Mais uma cirurgia. Daí deu uma complicação no útero, né? Uhum. Daí teve que fazer uma cirurgia e fazer biópsia, né? Para ver se era maligno ou benigno. Mas, graças a Deus, só agradecer a Deus que, graças a Deus, não foi maligno, né? Então, mas só que tem que tratar, né? Tem que.
É.
E continuo tomando a quimio oral por 5 anos também.
Aí vai 5 anos de tratamento.
De tratamento. Uhum.
Passando por todas as cirurgias.
Passando por. É, daí eu pensei assim, né? Sempre falo, digo, a gente é muito forte porque a gente tem fé em Deus, né? Então eu disse 5 cirurgias em menos de 1 ano, né? Então, para as pessoas, né, que de repente estão começando agora, que se fez um exame e deu qualquer coisa, não se apavorem, né? Não precisa se apavorar. Pensa em Deus e se trata. O importante é se tratar. E outra coisa que eu sempre digo para quem me pergunta, faça tudo o que o médico pedir. Bem certinho.
Você foi uma paciente boazinha, fez tudo?
Tudo, até demais.
Sempre fez a risca.
Sempre fiz o que o médico me disse, ou a médica, né? Que daí agora eu me trato com 3 tipos de médico. Então, eu me trato com o oncologista, o mastologista e o ginecologista. Aí eu até estava dizendo esses dias, eu não aguento mais ver gista.
Chega de gista. Mas enfim, esse bom humor, essa alegria que tu transmite, né? Ajuda bastante.
Nossa,
né?
Muito. Até eu estava comentando com elas ali, com o Rudimar ali, que uma prima minha me ligou essa semana e me disse, diz, como é que tu tá? Digo, não, tô tranquila, tô bem, né? Aí ela disse, pois é, diz, eu se chegar a me acontecer alguma coisa desse tipo, eu vou me espelhar em você, Por causa que na minha primeira cirurgia, que ela foi junto comigo, aí tinha que marcar, né, o local ali com a caneta, né? Ela disse assim, dizia, eu te marcava e você dando risada. Diz, você indo pra cirurgia dando risada. Daí eu disse pra ela, ela nunca se esquece. Eu disse, sim, digo, se morrer, vamos morrer dando risada. Uhum. Fazer o quê, né?
É, uma realidade que a gente não para pra pensar, né? Mas quem nasceu um dia vai ter
verdade.
Que partir, né?
Com certeza, é.
Só que então, hoje não pode se entregar tão fácil
não,
assim.
Não, não, né? Eu disse, eu tenho uma força assim que é de Deus mesmo, sabe? Uhum. Porque às vezes, claro, tem dias que a gente tá
balança,
desanimada, né? Sabe? Tá desanimada. E pensa assim, por que eu?
Sim.
Por que eu, né? Mas depois vem a solução mesmo, né? Não, Deus me escolheu porque ele sabe que eu tenho forças e tenho fé. A primeira coisa da gente é ter fé em Deus, né?
Com
e
certeza.
Não desistir, né?
E os tratamentos hoje, como dizia também a Márcia, né, já são bem mais
evoluídos.
Evoluídos, uhum. Né, melhoraram muito.
Melhoraram.
As reações não são tão grandes.
Não, né? É tipo, no meu caso, é porque eu sou alérgica, sabe? Uhum. A quase tudo quanto é coisa. Uhum. Remédios, então, é poucos que eu posso tomar. Então, eles tinham feito o testezinho, né? Mas não deu reação na hora. Só que daí foi muito, muito, né? Então, quando chegou na sétima, oitava químio, que deu o problema. Porque daí eu fazia todos os dias, né? Uma vez por semana.
E aí deu essa reação, né?
Isso, daí ela deu a reação.
E apesar de tudo isso, você está superando, né? Vem ficando
a
cada dia melhor.
A cada dia melhor.
Uhum. Que bom, né? A gente fala hoje nesse dia, né? Que é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo e nós até perguntamos aqui. A Maristela não fuma, né?
Não. Não, graças a Deus nunca fumei.
E o médico fez alguma recomendação se você fumasse para parar
sim,
de fumar?
Sim, não. Tipo assim, quando ele me perguntou, porque sempre a primeira coisa que o médico pergunta é, fumou? Não, nunca. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Uhum. Então daí ele disse assim, continua assim.
E a Márcia já é diferente, né, Márcia? Conta pra gente, como é que é essa história aí de você ter câncer e fumar também?
É, eu fumo ainda, né? Não posso mentir, não gosto de mentir. Mas não aconselho ninguém a fazer uso. E uma coisa muito importante, a gente cuidar dos nossos jovens, para eles não iniciar com esses vícios que têm. Porque aí depois é mais difícil de você tratar, de você se afastar desse vício.
O médico não puxou a tua orelha lá também?
Puxou. Ele disse, não, é bom você parar. Mas eu sou uma paciente diferenciada. Uma pessoa muito de sorte, eu acredito que Deus é muito bom comigo, porque eu fumo já desde os 15 anos, tenho 45 anos, então muito tempo, e o meu pulmão é limpo.
Uhum. E você está pensando nessa possibilidade
sim,
de deixar?
Sim, com certeza, já tentei, né, e agora conversando, a gente sempre está pensando.
Uhum.
E eu como trabalho na área de saúde também, né, não gosto de ser exemplo para ninguém. E a gente não quer que ninguém siga o caminho, né, que não é para ser assim. E eu acredito que eu sou uma pessoa de sorte por esse fato de não ter nada no meu pulmão, né? E também acredito em Deus, né? Muito, muito, muito. Que eu sempre tive pessoas muito boas no meu caminho. Deus colocou sempre pessoas especiais na minha vida. Então, eu consegui passar pelo tratamento do câncer, porque quando tu recebe o diagnóstico que tá com câncer, a primeira coisa que tu pensa é em morte.
Uhum.
Né, que tu vai morrer. E eu, como tenho um filho pequeno, então...
Que idade tem teu filho?
Meu filho vai fazer 14 anos agora em setembro, né?
14 anos, precisa muito de você, com
precisa,
certeza.
É o meu grande companheiro, né?
Uhum. E agora, nesse Dia Nacional de Combate ao Tabaco, a Neiva aí fez um pedido pra ti, olha, quem sabe, chegou o momento, não vai estar na estatística lá da PECAM, né?
Olha, pra ser sincera, as estatísticas estão aí, e falando seriamente... Quando ela falou ali que são uma perspectiva de 18 mil novos casos, eu parei aqui comigo e fiquei pensando, nossa, eu não quero fazer parte
desse número, né?
Desse número. Porque a gente está aí e não pode querer fazer parte.
É, e hoje tem até
então grupos
de ajuda.
Então a gente fica pensando, né?
Sim,
tem tratamento, tem ajuda, né? Então dá para conseguir.
Queremos o teu compromisso hoje, então, aqui, Márcia.
Então tá bom.
Lançar
então,
esse compromisso.
Vamos lançar esse compromisso para o ano que vem, aqui no dia,
só.
Né?
Isso, volto.
Nacional.
Não é
com tu prazer. Possa voltar e dizer, felizmente, nesse ano eu tomei uma decisão e larguei o cigarro também.
É, isso.
Um para ter saúde, tem um ano para você fazer isso. É bastante tempo.
Eu gosto de viver, acho a vida muito boa. Tenho quero viver bastante, família, né? Se Deus quiser.
E você tem filho também, Maristela?
Tenho dois.
Dois filhos,
homem e um netinho já.
Já tem um netinho, né?
Tá em 6 anos, meu netinho.
Maravilha.
Eu disse minha razão de viver até quando as pessoas perguntam assim: ah, caiu o cabelo? Caiu. Na terceira, quarta quimio, caiu o cabelo. Na segunda quimio já começou, na terceira, quando eu levantava de manhã, ficava um maço, eu tinha bastante cabelo, né?
Sim.
E era comprido. Então, aí o dia que eu resolvi, digo, não, vamos fazer um basta nesse, né? Porque era uma tristeza, né?
Ver caindo.
Aí até o dia que minha nora rapou o meu cabelo, o meu netinho gravou.
Sim.
Então, eu não consegui chorar. Sabe? Aquela emoção de ver ele gravando,
sim,
eu não consegui chorar. E daí ele me chama de titi vovó, né?
Sim.
Aí ele disse, depois que tudo terminou, né? Diz, como a senhora tá bonita, titi vovó. Daí eu carequinha, né?
Uhum.
Aí eu disse, não vou chorar, né? Digo, como é que eu vou chorar na frente dele, ele dizendo que eu tô bonita, né?
E depois tudo passa, né?
Tudo,
hoje tu já está com o cabelo. Você perdeu o cabelo também, Márcia?
Perdi o cabelo e digo assim que foi uma situação bem difícil.
Nossa. É uma das experiências para a mulher muito dolorosa.
Muito dolorosa. Quando tu... Não é o fato de tu ficar careca, porque daí eu usei lenço e muitos lindos e tudo.
Tem perucas.
Mas quando tu passa a mão no teu corpo, vai tomar um banho e fica todo o teu corpo com cabelo, né?
É a sensação.
É uma sensação muito ruim.
Difícil, né?
É horrível.
Então,
é horrível.
Mas é essa esperança de que vai passar também, né? E que tudo volta, né? Dentro de um tempo.
Cabelo cresce de novo, né? É. O meu já tá bem grande, graças a Deus. Tudo
vai passando.
Tudo volta ao normal.
Que maravilha.
É.
Olha, foi um prazer muito grande recebê-las aqui, né, ouvir seus depoimentos, e a gente espera que vocês continuem assim bem, transmitindo essa alegria, essa esperança aí para todos, né?
Sim.
Afinal de contas, como vocês salientaram, no primeiro momento é um baque, né?
É uma
paulada, mas depois a gente vai voltando à consciência e percebendo, bom, já que eu estou nessa situação, agora eu tenho que sair, né?
E outra coisa que eu sempre penso assim e digo, a gente vai acostumando, sabe? Tu vai acostumando e aprendendo a lidar, né? Então,
te
fortalece, te dá forças, né? E outra coisa, a Pecan, eu não conhecia a Pecan, né? Eu nem, nunca tinha visto falar. Quando eu entrei lá pela primeira vez, eu entrei, né, murchinha, como se diz, né, com vergonha, tudo, né, depois eu, tipo assim, fazia uma meia hora, uma hora que eu tava lá, eu já me sentia em casa, sabe?
É muito bom o trabalho
deles. É muito bom,
também.
Porque lá é vida.
É,
lá, sabe, lá é, como é que se diz, te transborda alegria, sabe, tu sai de lá, tu entra lá, uma pessoa assim, às vezes tu chega lá triste, né, quando tu sai de lá, tu tá alegre lá, né.
Outra pessoa.
Então, eu sempre penso assim, quem puder ajudar também, né, a contribuir, né, ajude por causa que eu que estou vivendo, né, e estou participando lá, é muito bom, sabe? A gente vê coisas assim lá que você não imaginava, sabe? De você pensar, não, poxa, mas eu estou doente, eu tenho câncer. A palavra câncer te dá um baque, né? Todo mundo, parece que quando a gente, né, a pessoa diz assim, ó, aquela fulana lá tem câncer, parece que ter...
É uma marca.
Isso, né? É uma marca, né, mas não, lá então, vá lá pra ver, vá conhecer lá, né, o trabalho que eles fazem.
Compartilhar,
porque elas são, nossa, excelente, né, eu sempre digo assim, é os anjos de Deus, né, que Deus manda, né.
Pra
daí
nos
tem
ajudar.
A Carol, né, que é a nossa psicóloga lá, né, também, que não pôde estar presente, mas é excelente, sabe, quando tu precisa ouvir aquilo que tu, né, como se diz no teu caso, né, que tu tá explicando pra ela, é excelente, tu sai de lá renovada, sabe?
Outra pessoa, muito bem. Nosso tempo já terminou, queremos agradecer então a presença, Maristela, aqui, né, muito obrigado, da Márcia
obrigado.
Também, né, desejar aí tudo de bom pra vocês.
Eu
né?
que agradeço, e quando precisar falar mais do assunto...
O ano que vem vamos convidá-la de novo pra vir aqui dar
teu depoimento. Estou à disposição, e tem muita história ainda pra gente contar sobre esse assunto, sobre o que a gente passou, que hoje foi mais curtinho, mas estamos disponível, tá?
Neiva, muito obrigado.
Não tem
parabéns
como não se emocionar, né, Flávio?
Né? Com certeza.
Escutando,
né?
a Maristela. É realmente isso. A gente trabalha com essa doença que é o câncer, né? Que realmente fala em câncer, que nem diz elas, né?
Uhum.
mas lá na PECAN nós trabalhamos com vida. Então, só de escutar isso, eu chego a ficar emocionada, porque a gente tenta fazer da melhor maneira possível esse atendimento, no pior momento de vocês. Então, assim, gratidão, realmente, né, por nós poder estar aqui, Flávia, mais uma vez. Tá?
Muito obrigado.
Obrigada, meninas.
E um abraço aí para todas as nossas, né, isso, demais
todos
mulheres.
Todos esses nossos exemplos
homens,
de mulheres, né, que elas são, né? Porque são exemplos para todas nós.
Amém.
E para os demais amigos da PECAN, né, que estão também sempre sintonizados aqui. Nós chegamos ao final do programa. Vem aí Paz e Bem, programa dos Freis Capuchinhos. O Sintonia volta na semana que vem, sábado, se Deus quiser, estaremos aqui. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Paz e bem.